Zeca Neto, só que essa notícia ela tem dois lados que a gente precisa analisar. Um lado é da tal Faria Lima, né? Que na verdade é um nome bonito nesse caso específico para esconder o interesse de um banqueiro que é lá da Tijuca, no subúrbio do Rio de Janeiro, que hoje é o principal nome aí dos bancões, todo mundo faz corte, acha ele o máximo e tal, mas no fundo este banqueiro foi quem mais lucrou na gestão de Fernando Haddad no Ministério da Economia. Foi um parceiro assim de todas as horas, inclusive este banqueiro tão aplaudido foi o grande articulador junto ao governo norte-americano, através do secretário do Tesouro, para tirar as implicações da lei Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes. Então, a vontade, o desejo, talvez seja até um aceno para dizer, olha só, eu gosto tanto de você que eu até pedi para fazer aqui uma pesquisa com teu nome, para você ver como você é legal, como você é o máximo, e seria um sonho ter você presidente da República. Mas esse sonho não vai se tornar realidade, esse sonho é apenas um sonho, porque o titular, hoje, o candidato titular Lula, é um candidato que vem inspirando preocupação de vários dos seus apoiadores mais próximos, pessoas que convivem com ele por muitos anos. E não é à toa, a nossa audiência vai perceber, que há uma série de postagens do presidente fazendo exercício físico, correndo, mostrando que ele está forte, que ele está capaz. E sempre que isso acontece, Caniato, sempre me cheira como aquele casal que começa a ir para a rede social fazer declaração de amor pública. É batata. O casamento está uma porcaria, eles estão às beiras aí de se divorciar, mas ficam querendo fazer essas demonstrações públicas para os outros acharem que está tudo bem. O caso aqui é o mesmo. O presidente não está bem. E a gente precisa lembrar fatos recentes. O presidente, num discurso, falando, criticando de uma forma dura uma foto de um senhor de idade preto numa revista que foi distribuída por um ministro dele no exterior. E ele fez essa crítica, que era um absurdo ter uma foto de um preto desdentado numa revista sobre o Brasil. Como se ele tivesse resolvido o problema dentário da população brasileira, da pobreza e tal, coisa que ele não fez, apesar de tantos mandatos. E outro momento, esse da semana passada, se não me engano, para só ficar em dois de vários que já aconteceram recentemente, é ele com aquele aviãozinho na mão, correndo, como se tivesse perdido. Então, o presidente claramente não está bem. Só que o problema é o quanto de informação real chega a ele. Porque desde que ele assumiu esse terceiro mandato, ele vem demonstrando está fechado numa bolha que ninguém chega para ele com condições de mostrar a verdade, de mostrar os erros que ele está cometendo. Então, as decisões que são tomadas diante de um Brasil irreal, que é o Brasil vendido para ele dentro do Palácio da Alvorada.
Pois é, a gente vai seguir tratando das articulações políticas, as análises com os nossos comentaristas, só que nesse momento eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço. Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um test drive.
Volkswagen.
Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan. Jovem Pan.
Tem a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
O trabalho de fiscalização do Cresce São Paulo vai além do mercado imobiliário.
O Conselho atua em plantões de venda, imobiliárias e escritórios. Combate a ocupação irregular de áreas protegidas, protege os mananciais e contribui para a prevenção à lavagem de dinheiro no setor.
Uma atuação firme, responsável e contínua em defesa do interesse público.
Cresce São Paulo. Trabalho constante em proteção à sociedade.
Imagine uma reunião em família em volta de uma mesa, cheia de memórias, histórias, tradições. Pense nisso tudo com um couvert que assim que chega, todo mundo ataca. Imagine em seguida os pratos favoritos de uns, as receitas clássicas de outros, finalmente, as sobremesas. Mais um brinde, a alegria, os abraços. Agora, imagine que isso é um jantar no rodeio, em um dia qualquer. Aliás, ao invés de ficar aí imaginando, vai lá com a sua família e faça você mesmo. Rodeio, Radoc Lobo e Iguatemi.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Deixa eu passar para o Mota. Roberto Mota vai fazer uma análise dois em um, um combo, Mota. Pode começar ou com a última ou com a primeira, fique à vontade. Mas as falas de Valdemar Costa Neto e também essa avaliação de aliados do presidente Lula que entendem que talvez ele não dispute a reeleição. Será?
Vamos começar pelas falas de Valdemar. Um aspecto absurdo dessa notícia, mais uma vez, Caniato, são essas proibições às quais Jair Bolsonaro está sujeito. Muitas dessas proibições não encontram amparo na lei. Qualquer preso no sistema prisional brasileiro tem direito a receber qualquer visita. Basta seguir as orientações administrativas e, no dia certo, se identificar. Agora, Jair Bolsonaro, não. É preciso fazer uma seleção de quem pode ou quem não pode visitá-lo. Essa história do Eduardo Bolsonaro dar uma declaração e aí Jair Bolsonaro ser intimado a se explicar também, assim, não guarda muita semelhança com o que era a justiça no Brasil antes do alvo dela ser Jair Bolsonaro. Agora vamos à primeira notícia, de que há quem defenda que o atual candidato do governo não deva disputar eleição. Melhor colocar o ex-ministro no lugar dele. Bom, existe uma regra conhecida como navalha de Hanlon. Essa regra é atribuída ao escritor americano Robert Hanlon, e ela diz o seguinte: nunca atribua a maldade a alguma coisa que pode ser explicada pela incompetência. E essa é a acusação comumente feita ao ex-ministro da Economia, que ele não tinha a menor ideia do que estava fazendo no Ministério da Economia. Então, quanto à possibilidade dele ser uma opção eleitoral para a presidência da República para o Partido dos Trabalhadores, ora, até pode ser uma boa ideia, né? Porque se é para perder, é melhor colocar alguém com experiência nisso. Afinal, o ex-ministro já perdeu várias eleições, uma atrás da outra. Por quê? Se a gente conversar com o cidadão comum, quem se dá o trabalho de fazer isso, vai perceber que o cidadão brasileiro não está exatamente amando a situação da economia e nem ficou satisfeito com os 27 impostos, salvo engano, que foram criados ou aumentados pelo ex-ministro durante o seu tempo no ministério.
Pois é, a notícia em destaque. Há pouco a Júlia Firmino trouxe as informações, as manifestações do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, defendendo a união da família Bolsonaro. A união ajudaria muito no processo eleitoral e poderia, inclusive, colaborar com a vitória de Flávio Bolsonaro. E aí ele discorre sobre, uma vez vencida a eleição por Flávio, Eduardo, que é o deputado federal cassado, que está nos Estados Unidos, poderia retornar ao Brasil, né? Presumindo que um processo de anistia certamente seria iniciado com um novo presidente. Você, Koba, claro que é uma leitura de Valdemar, ele na condição de presidente do partido e tendo de administrar, né, figuras tão distintas da família Bolsonaro, ele tem que aparar as arestas, administrar essa situação e dar força, né, para que o clã esteja caminhando em uma mesma direção, né?
Quem diria, né? Família Bolsonaro ali em conflito e o mediador, o Valdemar Costa Neto. Vai fazer uma constelação familiar ali, colocar cada um no seu lugar, dar abraço, lembrar da infância, fazer uma oração ali para reconciliar toda a família. Caniato, é claro que seria melhor que a família estivesse unida, mas está clara também a divisão na família. Cada um tem ali a sua predileção, a sua convicção a respeito do que é melhor. A gente viu recentemente o Carlos Bolsonaro mais uma vez criticando a prisão domiciliar. Não é para ter prisão domiciliar, porque não era nem para ter prisão, não era nem para ter condenação. Enfim, e a Michelle convivendo diariamente ali com o esposo, sabendo que política é arte do possível, diante de tudo que está posto, o melhor seria conseguir, de fato, essa prisão domiciliar, como conseguiu lá atrás a transferência, né, da superintendência da Polícia Federal para o batalhão, 19º batalhão, se não me engano, lá na Papudinha, onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, essa fala do Valdemar de que a volta do Eduardo Bolsonaro para o Brasil seria uma realidade, uma possibilidade, com a eleição de Flávio Bolsonaro, eu não sei se isso dá voto ou tira para o Flávio Bolsonaro, não, porque o Eduardo, com as suas manifestações e com as suas ações, foi quem deu uma sobrevida na campanha, na pré-campanha do presidente Lula. Deu a ele alguns pontos, inclusive, nas pesquisas, quando nós tivemos, por exemplo, o tarifaço no ano passado. O Murilo Hidalgo, do Paraná Pesquisas, disse que naquela ocasião, quando houve a taxação americana, e o Eduardo atribuindo a si essa ação, de alguma maneira, o presidente Lula subiu de 6 a 8 pontos percentuais. Então, o Eduardo não está contribuindo muito bem aí para a situação da sucessão familiar da campanha do Flávio Bolsonaro e para os interesses políticos aqui no Brasil. Fez diversas críticas à própria Michelle, ao Nicolas Ferreira e a tantas outras lideranças na direita. Então é melhor deixar o Eduardo de lado nessa discussão toda e continuar fazendo a política que está fazendo o Flávio Bolsonaro, porque quem é da direita já vai votar nele. Ele precisa de um voto de centro para tentar, de alguma maneira, vencer o seu opositor, o presidente Lula. E para finalizar, importante deixar claro que uma anistia em relação aos presos do 8 de janeiro e aos processados, enfim, não atingiria o Eduardo Bolsonaro, porque ele está respondendo é por coação no curso do processo, inclusive um crime posterior. Ou seja, tem essa também. O Eduardo Bolsonaro, mesmo com anistia ampla, geral e restrita,